Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto. Estamos a começar uma nova série depois das eleições autárquicas de 26 de setembro, depois da tomada de posse dos órgãos autárquicos no município de Ilhavuí, com um painel que se altera também, que sofre alterações, a entrada de uma representação do Partido Chega, a entrada do Movimento Independente Unir para fazer o regresso oficial e agora oficial do Partido Social Democrata, a manutenção do Partido Socialista, as saídas do Bloco de Esquerda e do PP deste quadro de representantes dos partidos que têm assento na Assembleia Municipal. Vamos para um primeiro programa que aborda exatamente as questões da transição de poder no município de Ilhavo. Eu, se calhar, e aos convidados que já estão em estúdio, Sérgio Lopes pelo Partido Socialista, o Hugo Coelho pelo Partido Social Democrata e o José Pinto Reis pelo Movimento Unir para Fazer, lançaria nesta fase inicial apenas este desafio mais breve, uma vez que com este painel é de facto a primeira vez que estão juntos. É uma mudança assim tão grande, aquela que registramos no município de Ilhavo, na cena política. Sérgio, começando por si, que tem o estatuto de residente mais residente dos últimos anos.
Bem, bom dia a todos os colegas de painel e aos que nos ouvem. Eu não posso deixar de começar o debate por cumprimentar José Pinto Reis, enquanto coordenador do Movimento Independente Unir para Fazer, e de minha parte dar-lhe as boas-vindas ao programa. E não posso deixar de relevar o facto de o PSD ter voltado a este programa, salvo erro 6 anos depois de ter optado por não participar neste programa. Eu acho que o serviço público que a Rádio Terra Nova aqui presta ganha bastante com a participação do PSD neste debate e, portanto, ganha toda a comunidade com a participação do PSD neste debate. Aquilo que as primeiras semanas de executivos empossados, tanto na Câmara Municipal como nas juntas de freguesia, aquilo que as primeiras semanas nos mostra é ainda pouco para percebermos se há uma grande mudança ou não na vida política local. Eu diria que, no que diz respeito às juntas de freguesia, no caso de 3 delas, continuam a ser lideradas pelos mesmos partidos que as têm liderado nos últimos anos. Uma delas é liderada por um movimento independente e por protagonistas que não tinham qualquer participação política, portanto ainda é cedo para os avaliar. E na Câmara Municipal também vive-se uma fase de transição e de instalação da nova maioria na Câmara Municipal, portanto acho que será, ainda que haja alguns sinais que podemos falar mais à frente e dos quais não abdico de tomar posição, e não abdicamos no Partido Socialista de tomar posição, ainda que haja alguns sinais, uns que introduzem, que podem ser sintomas de mudança, outros que são sintomas de manter o caminho até aqui seguido, julgo que é injusto estarmos a fazer uma análise estrutural àquilo que nos mostram as primeiras semanas de mandato em relação às maiorias antigas e às novas.
Algo muda seguramente. O Coelho, bom dia, bem-vindo. O que é que muda na leitura do Partido Social Democrata? Esta condição de partido de poder durante 24 anos na Câmara, maioritário, continua a ser na Assembleia, não de forma absoluta, maioritário também em 3 das 4 juntas de freguesia ou assembleias de freguesia. O que é que muda?
Antes de mais, muito bom dia. Bom dia a todos. Saúdo aqui o painel, meus amigos José Pinto Reis, de longa data, Sérgio Lopes e Tita Teixeira. E todo o auditório, naturalmente. Claro que há alterações, como é evidente. O xadrez político que eu vou por mudar, em termos práticos, a entidade liderante do município, que é a Câmara Municipal, mudou de mãos 24 anos depois, passou para um movimento, e óbvio, isto vai ter naturalmente reflexo, porque as pessoas são outras, a política é outra, certamente as vontades também serão outras, e o caminho a percorrer será, obviamente, é diferente, porque cada força política tem o seu caminho e o movimento terá o seu caminho também a percorrer. Portanto, no que diz respeito à proximidade às pessoas, nós temos as 3 juntas de freguesia, o trabalho de proximidade continuará a ser, ser bem feito, como as eleições traduziram, que foi a confiança dada aos nossos presidentes junta em funções e continuarão certamente. Nós temos plena confiança, como é óbvio. Este trabalho continuará a ser feito, mas o estadista político mudou e naturalmente teremos alterações, como é evidente.
Assistemos aqui a uma mudança de ciclo. No fundo, a questão até inicial era um pouco esta. Esta é a mudança de ciclo?
Isso só o futuro dirá. Houve de facto aqui uma mudança de partido no poder da Câmara. Houve. Isso foi a escolha do eleitorado e é o que está e é o que existe hoje. Agora, as políticas de altar, vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o resultado disto. Vamos ver se é uma mudança de ciclo. Vamos ver se é uma pausa e depois o futuro, obviamente, dirá. Daqui a 4 anos estaremos cá também para analisar e o eleitorado também estará cá para dar o seu voto de confiança ou não e escolher o caminho que quer percorrer.
José Pinto Reis, bom dia, bem-vindo. Se há alguém que personifica, de facto, esta fase de antes e depois, é o Movimento de Unir para Fazer que ganha a Câmara Municipal de Ilhavo. Destes primeiros tempos, um mês desde a eleição, o que é que tem sentido da ambiência política no município?
Bom dia a todos. Também estender a minha saudação a todos os presentes, aos colegas de painel, e fazer votos para que o programa seja aquilo que se pretende que seja, esclarecedor e com um debate franco e sincero, e é provavelmente acalorado também, mas que no final seja possível aos nossos ouvintes perceberem a posição de cada um e que haja elevação na discussão. Um mês depois das eleições, mas apenas 2 semanas após as tomadas de posse. Mas eu acho que há uma alteração já no quadro e no xadrez político do nosso concelho. Existem hoje fenómenos que ocorrem que não ocorriam no passado. E existem novos protagonistas. Para o bem e para o mal será assim. Há algo novo a passar-se. Há algo que está a acontecer em todas as freguesias. É verdade que as freguesias mantêm a mesma liderança nas 3 freguesias do PSD, mas com novos protagonistas, alguns novos protagonistas, com pesos relativos diferentes nas assembleias de freguesia que ainda não são perceptíveis, porque ainda não houve daí qualquer... não existiram reuniões que permitissem que houvesse essa tomada de consciência. Mas eu acho que estamos perante o início do novo ciclo, que é verdade que não podemos ainda avaliar quanto ao seu impacto.
Mas haverá outras métricas, e vocês não são representantes de equipas de futebol, mas este momento, esta transição aqui de ciclo, é o rejuvenescimento da vida política em Ilhavo? Se olharmos para aquilo, por exemplo, os que estão aqui
hoje... É uma alteração de comportamentos, sem dúvida, porque vemos hoje o PSD a aproximar-se do programa e a participar neste programa, quando no passado não fazia. Por alguma razão foi. Porque terá certamente as suas justificações. Agora, é um bom sinal. É sinal de que o PSD pretende ter uma linguagem provavelmente mais próxima do cidadão e participar neste tipo de debates. Em relação à gestão autárquica, ainda estamos muito no início e a transferência entre as duas administrações autárquicas fez de uma forma um pouco sui generis e por isso há que dar tempo ao tempo e que os novos protagonistas possam, que são evidentes, não tenham tempo para implementar novas estratégias e novas políticas.
Aqui a lua de mel dá lugar logo aqui a uma série de recados, de momentos, como a eleição para a mesa da Assembleia. A tomada de posse ficou logo com uma mensagem de João Campo Largo sobre o sentido de responsabilidade de cada um. Depois tem aí o tal momento de eleição na Assembleia. Portanto, esta foi assim uma lua de mel quase que a marcar terreno, Coelho.
Não diria uma lua de mel a marcar terreno. Diria que tivemos umas eleições em que o eleitorado deu voto de confiança à Câmara Municipal, no que diz respeito à Câmara Municipal, ao movimento, e deu um voto de confiança à oposição ao movimento.
Mas chegou a falar-se, por exemplo, de um determinado momento ali na fase inicial, chega a falar-se na hipótese de integrar um vereador social-democrata na nova maioria, que depois é desmentido, que teria havido ali uma abordagem ao vereador Tiago Lourenço, da área da educação e do desporto. Isto significa que foi tentada alguma solução alternativa, foi equacionada uma outra via para uma governação mais estável, ou há condições para que essa governação, por exemplo, se processe de forma tranquila ao longo dos 4 anos?
A via da governação mais estável é feita pelo sentido de responsabilidade de todos nós. Todos nós, enquanto líderes de partidos, movimentos, temos um sentido de responsabilidade. E essa responsabilidade é que nos vai levar a que consigamos chegar ou consigamos caminhar dando as condições as condições necessárias para que quem lidera a Câmara consiga liderar. E esse é que é o caminho. Portanto, é a responsabilidade de cada um, de cada partido, de cada movimento. E isso foi tudo, e foi falado, e foi debatido, e conversado, e bem, e acho que nem era necessário, porque todos nós temos as nossas responsabilidades, todos nós sabemos ler o resultado eleitoral. Portanto, é o caminho de dar as condições necessárias para que a governança seja garantida, é feito, está feito.
Cada um decidiu caminhar por si, é isso?
Sim, não houve, nós não tivemos qualquer abordagem para participar. Nós, neste caso, PSD, não tivemos qualquer, isto não esteve em cima da mesa, uma coligação, seja lá o que for, nunca esteve em cima da mesa, nem o PSD com o NIA, nem com o PS, nem com nada, nunca teve, essas coligações nunca estiveram em cima da mesa.
A verdade, Pinto Reis, e na altura na entrevista que teve aqui também o disse, que isso era uma tese que não batia certo com a realidade. A verdade é que depois naquela eleição da mesa, digamos que uns e outros regatearam a proposta de alinhamento que surgiu com duas listas alternativas.
São duas situações separadas. Em relação à Câmara Municipal, o Movimento Unido para Fazer não fez qualquer convite, nem ao PSC, nem ao PS, para viabilizar o Executivo da Câmara Municipal. São públicas as tomadas de posição, tanto do PSD como do PS, de que irão fazer uma oposição responsável. Há, da nossa parte, um objetivo e um compromisso de termos diálogo com as outras pessoas, os outros eleitos locais, no sentido de obter consensos e de analisar as propostas destes com base nos méritos e deméritos e não de onde é que elas surgem. E esse é o nosso compromisso eleitoral e por isso achamos que o podemos fazer nesta fase, é aquilo que o eleitorado nos pede, é aquilo que nós conseguimos ler dos resultados das eleições e por isso é aquilo que vamos implementar. Não convidámos ninguém, não endereçámos nenhum convite a qualquer partido e não endereçámos qualquer convite a qualquer vereador. E esta é, em resposta direta e objetiva à pergunta, nunca convidámos nem o vereador Tiago Lourenço, nem qualquer outro, para participarem no Executivo Camarário.
E quanto à questão da Assembleia?
A questão da Assembleia houve...
Porquê é que não ficou no mesmo patamar também?
Não. Nós defendemos que podíamos ir respeitando... Mesmo não compreendendo, não sendo universal esta leitura, mas mesmo compreendendo que o PSD tendo tido mais votos e tendo mais representantes na Assembleia Municipal, que poderia liderar, teria as condições para liderar a Assembleia Municipal. O papel do Presidente da Assembleia Municipal é um papel de independência, de equidistância em relação aos restantes partidos, e por isso achamos que não pode não ser um motivo de perturbação da atividade camarária. E gostaríamos de ter feito parte
dessa mesa.
Dessa mesa. Estivemos disponíveis para o fazer. Não sendo possível, apresentámos uma lista só com elementos do movimento para que marcarmos a nossa posição e para que fosse claro queremos participar na discussão e não sermos, de certa forma, excluídos.
Sentiram-se excluídos?
Não incluídos.
Sérgio Lopes?
Bem, eu tenho duas, três notas para deixar. Uma em relação às tomadas de posse. Elas decorreram com a normalidade democrática que se exigia, ainda que, pronto, em relação às tomadas de posse, tenho dois apontamentos a fazer. Um é o facto de a intervenção do Sr. Presidente da Câmara ter sido de alguma forma a intervenção mais sectária que eu ouvi a um Presidente da Câmara eleito numa tomada de posse nos últimos anos. É um discurso de vitória, não é uma intervenção numa tomada de posse, já para não falar do facto de não nos indicar nenhum caminho para a governação do município, diagnostica a realidade, mas as pessoas estão fartas de saber qual é a realidade em que vivemos e querem ter a noção de uma visão para o município que na tomada de posse poderia ter sido, no meu entender, deveria ter sido uma oportunidade para percebermos qual seria essa.
Houve quem criticasse já agora o tom de um certo comício, porque se ouviram aplausos...
Mas foi um discurso de vitória.
Espaços, alguns aplausos...
Aqui, vive-se aqui...
Mas entende-se isto ou não nesta tal perspectiva de que há um movimento... Que
é,
há
decorrente, algo... é decorrente de uma realidade societal que não é exclusiva do município de Ilhavo, que é do país... que é de algum revanchismo contra o sistema e contra os partidos, que depois, de certa forma, na prática, vai buscar o pior, na ação, vai buscar o pior, que os partidos têm para oferecer. Ou seja, não sendo partidos, vai buscar o pior que os partidos têm para oferecer à democracia e que não são, normalmente, aquilo que os partidos mais oferecem, porque... a regra é de que o nosso sistema democrático funciona bem e de que a esmagadora maioria das pessoas que se empenham no nosso processo democrático empenham-se por bem. Bem, e a segunda é a da caída, da queda do mito de que alguns têm tentado assombrar a população com ele, que é de que há um risco de obstaculização às governações. Tanto os executivos das juntas de freguesia como o executivo municipal estão a funcionar normalmente, cumprindo a vontade do povo, governando quem o povo quis que governasse. E as tomadas de posse e as primeiras reuniões dos órgãos autárquicos demonstram isso. E cai o mito da obstaculização à governação dos malvados dos partidos que vão fazer pregar o cumprimento da vontade do povo. Em relação a... Ainda voltando um bocado atrás e complementando a minha resposta. Há, de facto, a mudança na governação no município ainda não nos é permitido perceber o que é que muda e o que é que se mantém com a mudança de governação no município. Mas há uma coisa que muda na forma como o município é governado. Contrariamente ao que se passou nos últimos 24 anos. É de que não há maioria absoluta. E esse é o facto a que todos nos temos que adaptar. Todos nos temos que adaptar. Eu julgava que quem teria mais dificuldades em adaptar-se a essa lógica seriam os partidos. Já cá estão, há 24 anos, cristalizados, acomodados na vida política local, mas aquilo de que me tenho apercebido é de que quem está a ter mais dificuldades em adaptar-se a esta nova realidade é o agente novo na cena política local, o PF. Unir para fazer, vou passar a designar o PF para poupar palavras. E a forma como reagiu à eleição da mesa... é o sintoma de que é o agente político que mais precisa de se habituar a esta realidade de o povo não quis que houvesse maioria absoluta na Câmara Municipal. E depois é preciso distinguir, é preciso deixar claro e lembrar às pessoas que quando foram votar no dia 26 de setembro, para órgãos municipais não havia um boletim de voto. Havia dois boletins de voto. Um boletim de voto para a Câmara Municipal e um boletim de voto para a Assembleia Municipal. E o UPF venceu as eleições para a Câmara Municipal e perdeu as eleições para a Assembleia Municipal. O Partido Socialista, perante este cenário, em que há um partido vencedor na Assembleia Municipal que tem uma bancada de 10 elementos em 25, entendeu que seria lógico que à maior bancada e ao primeiro eleito fosse entregue a liderança, era, do ponto de vista da normalidade democrática, perfeitamente natural. O inverso também seria, mas não sucedeu. Aliás, o Partido Socialista não foi contactado nem para entendimentos na Câmara, nem para entendimentos de espécie nenhuma em nenhum órgão. Queremos deixar isto bem claro. Se foi excluído, não foi pelo Partido Socialista. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista entende é, vemos com normalidade, que o primeiro eleito para a Assembleia Municipal, Paulo Pinto Santos, eleito pelo PSD, seja presidente da Assembleia Municipal, porque é eleito de um partido que tem uma bancada de 10 membros, enquanto que a segunda maior bancada do UPF tem 8, a terceira maior bancada do PS tem 6. E, portanto, parece-nos que, ainda que não seja uma maioria absoluta, há uma maioria a respeitar e não há mal nenhum, é com total naturalidade que vemos, como presidente da Assembleia Municipal, o primeiro eleito do PS. Depois, por outro lado, nós identificamos-nos há muito com a ideia de que, aliás, foi por isso que não votámos favoravelmente as mesas das Assembleias de Freguesia. Nós identificamos já muito com a ideia de que as mesas devem ser pluripartidárias. Mas as Assembleias Municipais costumam ter mais partidos do que... Há sempre alguém a excluir. O Chega poderia queixar-se de ter sido excluído também. As Assembleias Municipais devem ser pluripartidárias. Para quê? Para reforçar a representatividade da mesa, aumentar a sua idoneidade, se podemos dizer assim. O PSD, enquanto partido mais votado, quis apresentar uma lista à mesa da Assembleia Municipal, houve uma interlocução com o PS, sendo cumprido um requisito que o Partido Socialista há muito defendia, que era de as mesas serem pluripartidárias e por esta via o Partido Socialista integrar aquela lista, subscrevemos e votámos favoravelmente a mesa da Assembleia Municipal. E nós achamos que é positivo para a democracia local, no contexto do resultado eleitoral decorrente da vontade do povo, que a mesa da Assembleia Municipal seja liderada por partidos que não, por forças políticas, corrijo, porque neste momento a vida política local faz-se de forças políticas para além dos partidos, seja liderada por forças políticas que não aquela que ganhou a Câmara Municipal. Isso reforça a autonomia da Assembleia Municipal. E num contexto em que não há maioria absoluta, é importante que a Assembleia Municipal tenha reforçado a sua autonomia e a sua capacidade de fiscalização da maioria minoritária. E, portanto, eu acho que é positivo para a vida política local e para o escrutínio que os eleitores quiseram que houvesse, que a Assembleia Municipal veja reforçada a sua autonomia. E esta é uma das formas de a reforçar. E o Partido Socialista identifica-se com ela. Agora, não posso deixar de dizer, e permitam-me isto, já sei que me estou a alongar, não posso deixar de dizer que a reação do UPF àquilo que sucedeu na Assembleia Municipal demonstra, repito, que este novo agente político ainda tem caminho para fazer para se habituar a esta realidade política de não ter maioria absoluta. Aliás, a pergunta que se faz é porque é que... Porque depois nas redes sociais tudo se inverte e nas redes sociais parece que a presença da Assembleia Municipal devia ter sido entregue ao UPF. Mas porquê? E a reação não deixa de ser um ataque à autonomia da Assembleia Municipal e eu acho que se precisamos todos dialogar, se ao UPF corresponde a responsabilidade acrescida de dialogar porque lidera a Câmara Municipal, o UPF, com a sua reação e o seu ataque à autonomia da Assembleia Municipal, dá um passo em falso nesse desidrato.
Pinto Reis?
Não penso que tenha havido qualquer ataque do movimento à autonomia, pelo contrário. Acho que, provavelmente, concordo na maioria das alegações do Sérgio Lopes. A questão é porque é que qual era a diferença se o movimento também integrasse a lista da Assembleia Municipal. Nunca exigimos que quer ser o segundo ou primeiro secretário ou o segundo na hierarquia da mesa. Aquilo que achamos é que, sendo uma lógica pluripartidária, existindo uma distribuição tão equilibrada de mandatos, a presença do movimento seria algo que iria no sentido que o Sérgio Lopes estava a dizer, de criarmos aqui um aumento da pluralidade e a idoneidade e a independência de todo o órgão, e tanto de forma, de facto, como na sua imagem para o exterior. Basicamente é essa a nossa posição. É o facto de não termos podido participar nessa solução, independentemente de termos sido a segunda força mais votada para a Assembleia Municipal e respeitando os votos que todos os eleitores deram. Agora, é mais um sinal da mudança de ciclo, é que nos últimos anos nunca foi possível o PS e o PSD se entenderem quanto à criação de uma lista pluripartidária na Assembleia Municipal, até mais no passado, quando existia uma maioria absoluta de grande expressão por parte do PSD, e isso nunca ocorreu. Nestas eleições e neste mandato ocorre, e é salutar que seja pela positiva.
Nós estamos onde sempre estivemos.
O Coelho.
Não fomos nós que provocamos essa alteração.
Peço desculpa, mas se calhar fomos nós. A nossa presença faz com que finalmente o PS e o PSD possam ter pontos de entendimento. Pelo menos isso é positivo.
Sim, ora, isto eu, antes de mais, desmistificar aqui uma coisa, não há coligação, não é coligação do que está a falar, nada disso, não, cada um tem a sua corrente de pensamento, o seu posicionamento, cada partido tem o seu, e
antes, portanto, noutros fóruns chamavam-lhe coligações negativas, não era?
Seja qual for o fórum, o que seja apelidado, bom, neste caso, o que aconteceu aqui foi uma coisa muito simples. O PSD ganhou as eleições. Podia ter apresentado uma lista só com o PSD. Teríamos ganho, certamente. Mesmo que todos apresentassem, aí seria uma lista, seria uma mesa composta só por elementos do PSD. Achámos que, assim como achámos que quem ganha, de facto, tem que ter as condições para governar, e porque ao PSD foi dado o voto de confiança à Assembleia Geral, mas não foi, obviamente não foi, foi maioria, ganhámos, obviamente temos a maioria, mas não temos a maioria absoluta. E nesse sentido, e também no seguimento daquilo que tinha vindo a ser falado já, não de agora, mas antes das eleições, já bastante antes, de poder haver uma mesa partidária, nós optámos por e articulámos com o PS essa presença. É natural que o nosso presidente queira, dentro da equipa dele, ter uma pessoa também do PSD coadjuval, como é evidente. E isso faz todo o sentido, que é o que acontece, hoje. E na realidade, a Assembleia teve o voto dos cidadãos para fiscalizar. Obviamente, a Assembleia não se resume à fiscalização, como é evidente. Mas deu-lhe esse voto, porque de facto, e o Sérgio disse, nesse aspecto disse bem, havia dois boletins de votos. Havia dois boletins de voto, portanto, as pessoas puderam muito bem escolher. Puderam votar, neste caso, para a Câmara e para a Assembleia, duas forças diferentes, duas pessoas diferentes, duas equipas diferentes. Portanto, foi isso que aconteceu.
É uma garantia de, como disse há pouco o Sérgio, de independência, é isso?
É uma garantia,
funcionamento do órgão.
É uma garantia de respeito pelo voto do eleitorado, é uma garantia de que a estabilidade ou as condições necessárias para a governabilidade vão existir, mas nós não podemos também, quer dizer, nós não vamos subverter isso. O UPF parece que queria subverter ao apresentar, quer dizer, uma lista. Não, nós, da mesma maneira como nós assumimos as lideranças de todos, os que ganharam na urna, muito bem, e cá estamos para também fazer o nosso papel com muita honra, sempre em prol da nossa terra, dos nossos cidadãos, é normal.
Momento já mais quente foi este da primeira reunião de Câmara, a estruturação de pelouros, já com críticas feitas pelos vereadores do Partido Social Democrata que estão ali representados, também a questão das equipas para os gabinetes, portanto aqui o Coelho já foi menos dócil. Já foi uma entrada mais aguerrida, digamos assim.
Bom, se nós, e como todos nós temos essa consciência, nós sabemos, e todos nós assumimos esse papel, nós somos oposição e vamos exercer o papel de oposição. Uma oposição responsável, uma oposição que estuda os dossiers, uma oposição que tem que tem os seus ideais também, tem o seu posicionamento. E
já agora eu peço desculpa, há pouco o Pinto Reis dizia que tinha sido uma transição de poder sui generis. O que é isto de transição sui generis? O Pinto Reis também já vai concretizar daqui a pouco.
Isso terá que ser o Pinto Reis a dizer o que é que quer dizer com isso, não sou eu.
A transição de poder deu-se numa reunião no dia anterior à tomada de posse de uma hora e meia. Se os assuntos que existem na Câmara Municipal são resumidos a isto, em que não houve encontro entre equipas, em que não houve uma verdadeira passagem de dossiês, é por isso que eu lhe chamo sui generis. Acho que não é positivo que se dê tão pouca importância a esta passagem de dossiês.
É que estas expressões, e desculpem voltar à questão do... Mas quem está a ouvir se calhar entende melhor isto desta forma mais popular, mais à moda do futebol. O que está no fundo aí a dizer é que estão aqui num momento de mal perder, é isso?
Estamos todos a digerir os resultados eleitorais. Uns na derrota, outros na vitória. E todos têm que se adaptar às novas realidades. Quem está no... Quem ganhou tem que se adaptar ao novo fato de estar a exercer o poder, que é necessário ter essa capacidade e ter essa adaptação. E quem perdeu também tem que ter essa capacidade de introduzir e de incorporar que os tempos, as coisas mudaram. E todos nós somos humanos e compreendemos que a primeira reação é muito mais comportamental, é muito mais temperamental e que provavelmente temos atitudes nesse período que não o teríamos como noutra altura. E por isso, acho que deve ser dado, esta questão do mal perder não deve ser considerado relevante, deve ser compreendido desde que as coisas assumam o seu ritmo normal.
13 dias, o Coelho, onde é que falha então o movimento nesta fase aqui inicial? Estruturação de pelouros, contratação, estruturação de gabinetes, onde é que há motivo para crítica?
Antes de mais, dá nota que não tenho registro de ter ser uma passagem de dossiês
insuficiente.
Não tenho esse registro, não é nada disso, até porque isso são fediveres, é um facto, não é? Isso são fediveres, é o que alimenta, é o que se calhar as pessoas gostam de ouvir, mas não ouvi isso. Se foi mais curta a duração desse momento, se foi mais longa, tem também a ver com a organização dos próprios dossiês. Estavam organizados, estava tudo preparado, se era uma passagem, e se eram dossiês conhecidos, estava tudo bem feito, muito bem. Epá, se do outro lado não há entendimento, se é preciso mais explicações, epá, pois, então, se é preciso mais uma aula, dá-se mais uma aula. Também não é por isso. Não há de ser, eu não acho que isso seja um movimento, não é uma passagem de testemunho sui generis, não é nada disso, acho que não é esse o caminho. Em relação estás a falar em relação à reunião de Câmara, aos pelouros,
exatamente, porque se gerou logo ali um primeiro momento de alguma troca de palavras.
Esses momentos vão acontecer. Esses momentos são isso que não se transforme num bota abaixo ou numa oposição cega, porque não é o caso.
Então o que é que o PSD não gostou?
Não é isso o caso. Isso vai acontecer. Todos nós temos essa consciência que ao longo de um mandato isto vai acontecer em vários dossiês. Porque se não acontecesse, significaria que nós todos juntos apresentaríamos uma lista à Câmara Municipal e todos nós apresentámos porque temos todos o mesmo caminho, todas as mesmas ideias, toda a mesma maneira de pensar. Isso não acontece, por isso é que fomos todos a votos. E nada é inviabilizado, nada foi inviabilizado, as coisas continuam, trabalham e cada um tem o seu caminho. Nós podemos e devemos questionar o caminho que está a ser percorrido. E como nós também sempre o dissemos, há questões aqui que nos levam a ter algumas preocupações. Nós falámos dos pelouros, de facto, falámos dos pelouros que da maioridade e da juventude que não estavam representados, ou estavam dentro, era um sub-pelouro, ou é uma área de um pelouro. Isto não é assim. Nós hoje temos nossos jovens, são a base, como sempre, hoje não é hoje, mas sempre a juventude é sempre a base do futuro do território. É aqui que se trabalha. É aqui que se forma. Os resultados aparecem 20, 30, 50 anos à frente. E se não for acautelado hoje um jovem, com a formação, com o acompanhamento devido, corremos o risco de termos um desequilíbrio. Não é agora que se vai notar. Não é agora. Mas daqui é. Quando nós começarmos a ver que Portugal continua a ser ultrapassado. Continua a ter um grau de conhecimento tecnológico, de inovação. Isto tem um reflexo, tem a ver com a própria juventude que é necessário. Isto a nível macro, naturalmente. E nós, localmente, temos que fazer este trabalho. Portanto, não acredito que o prescindir de um pluro com mais juventude seja benéfico, assim como o da maioridade. Até porque fomos pioneiros na maioridade em ter um pluro. Temos uma série nós, município, temos uma série de reconhecimentos, de prémios, temos outros municípios a perguntarem-nos como é que nós montámos, como é que nós fizemos. Como é que nós fazemos, e de repente, e numa franja da comunidade que os cuidados são diferentes, obviamente, da juventude, são estados diferentes, como nós sabemos, mas há um cuidado, ainda mais agora, neste momento que atravessamos, há um cuidado, nós necessitamos ter muito mais cuidado. E parece-me que foi feito, foi pensado de uma forma, pronto, é a estratégia, nós não sabemos que estratégia é esta, entretanto depois no site já apareceu aquilo já arranjado de outra maneira, já não é bem assim. Epá, espero que isto não seja uma navegação à vista. E é mais nesta perspectiva, é um alerta que o PSD quis deixar, é, quer dizer, isto não é uma navegação à vista. Não se pode gerir um município com uma navegação à vista. E entretanto, também nos parece que nós vamos entrar aqui num período em que, com a descentralização, com a delegação de competências, tanto do Governo Central nas autarquias como nas autarquias nas freguesias, há aqui uma necessidade de adaptação disto tudo. Há uma necessidade de apontar um caminho. Há uma necessidade de dizer, nós temos competência e temos equipa para assumir estas responsabilidades. Porque nós vamos assumi-las. Seja na área da saúde, seja na área do património, seja... E nós vamos assumir essas responsabilidades. E nós temos aqui exemplos claros de que as coisas que nós vamos herdar que vão ser complexas. E nós gostaríamos de ver um reforço de competências naquilo que nos inúmeros dossiers que vamos receber.
Sérgio Lopes, o que é que fica desta primeira reunião de Câmara na leitura do Partido Socialista?
Bem, nós não podemos deixar de reforçar uma declaração de princípios que temos em relação ao Executivo Municipal e ao seu funcionamento, que foi veiculada pelo nosso vereador Eduardo Conte, que é uma declaração de princípios do Partido Socialista e que repete algumas das mensagens que nós temos querido deixar claras para que algumas mentes não se deixem confundir. Uma, a maioria governará. Não será pelo PS que faltarão à maioria todos os instrumentos orçamentais essenciais à governação. Mas o facto de não existir uma maioria absoluta obriga, foi isso que o povo quis que existisse, obriga a uma governação que tenha por base um diálogo reforçado entre todas as partes. E se, em contexto de diálogo, todas as forças que são chamadas a praticá-lo têm a responsabilidade, quem governa, quem apresenta as propostas, tem uma responsabilidade reforçada e acrescida, porque tem que garantir que as suas propostas são viabilizadas e, para o garantir, tem que garantir a adesão das oposições a essas propostas e, para tanto, tem que dialogar com essas forças políticas. Agora, neste contexto, o PS não deixará de ser uma força de oposição. Responsável, mas de oposição, porque aquela maioria não é nossa, aqueles protagonistas não são nossos, aquele programa não é nosso. Mas, na oposição, seremos responsáveis e abertos ao diálogo. Sem esquecer, que para além de tudo isto, há um trabalho de fiscalização de que nós não nos devemos demitir e que o faremos com afinco e com a mesma vigilância que fazíamos no mandato anterior e também não nos deixaremos condicionar por esta lógica e por esta tentativa de fazer pairar sobre a comunidade um perigo da obstaculização à governação, não nos deixaremos condicionar por essa narrativa, que é esse o objetivo dessa narrativa, é o de tentar condicionar a oposição. Não nos calaremos, E, portanto, não deixaremos de apresentar as nossas propostas alternativas quando acharmos que aquilo que está em causa merece uma visão alternativa.
E havia motivo para não ficar calado nesta primeira reunião já?
Já lá vou. Mas queria, a esse propósito, deixar então três notas sobre os assuntos da reunião de Câmara. Logo para começo de conversa, na delegação de competências da Câmara ao Presidente da Câmara, porque é bom que as pessoas saibam que há competências que o Presidente da Câmara costuma ter que não são próprias, são delegadas pela Câmara Municipal ao Presidente da Câmara, poderia a oposição ter se unido numa coligação negativa de que muitos falam que não existe, poderia a oposição ter se unido numa coligação negativa e inviabilizado a delegação de competências da Câmara ao Presidente da Câmara, com efeitos práticos na distribuição de pelouros, que ficava na prática inviabilizada. Portanto, o Presidente da Câmara teria muitas dificuldades em distribuir trabalho pelos seus vereadores e às coisas mais corriqueiras, à compra dos jornais diários para a biblioteca. Tudo isso teria que ir à reunião de Câmara. E, portanto, cai mais uma vez o mito da obstaculização da oposição à governação, porque não houve por parte dos partidos da oposição qualquer obstaculização a que no Presidente da Câmara se concentrassem as competências que a lei permite que passem da Câmara para o Presidente
Sérgio,
da Câmara.
Vamos tentar atalhar.
Sim. Mas, pois, por outro lado, mantêm-se lógicas que nós condenamos, que já vinham do PSD, que não são novas. O PSD fala e bem na nomeação de um familiar direto, de um protagonista de um movimento, para secretário do Gabinete de Apoio à Vereação. Certo? Essa é uma prática que a este nível da relação direta de agregado familiar não me estou a lembrar que fosse operada por parte do PSD, mas o PSD nomeava, avançava para a estrutura da Câmara Municipal correligionários seus, como acaba por fazer o UPF na primeira reunião de Câmara, escolhendo ad hominem um prestador de serviços para assessoria jurídica e advogado, sem consulta prévia, como manda a lei no caso de estar em causa um determinado montante que estava em causa, um montante que excedia o valor limite para ajuste direto sem consulta prévia nos termos do Código de Contratação Pública, e o Presidente da Câmara avançou um seu correligionário deste movimento independente para avançado da Câmara. Portanto, é um sinal de que algumas coisas se vão manter. Mudam-se as caras, mas mantêm-se as práticas condenáveis. E depois, por outro lado, continuamos a ter um regimento bastante limitador das oposições, ainda que há as sugestões de alteração que o vereador do Partido Socialista propôs, o Presidente da Câmara tenha respondido com uma promessa de avaliação e provável revisão. Aguardemos. Em relação aos pelouros, o pelouro da maioridade e da juventude, as políticas destinadas à maioridade e à juventude devem ser prioritárias numa Câmara Municipal. Tratam-se das faixas etárias mais desprotegidas da sociedade e, portanto, devem ser prioritários. O facto de eles terem perdido importância hierárquica, como nos parece, por terem deixado de existir como pelouros enquanto tal, pode ser um sinal político de desmerecimento dessa prioridade que deve ser dada? Pode. Vamos ver se na prática isso se concretiza. A verdade é que os pelouros existiam na Câmara Municipal nos últimos anos, enquanto o PSD a liderou, e a prática demonstrava que eles não tinham a importância transversal que deviam ter nas políticas municipais. Portanto, a prática é que determina se aquelas áreas vão ser prioritárias ou não. Começamos com um mau sinal, esperemos.
Pinto Reis, práticas antigas com um novo movimento?
São imensos os pontos que poderíamos abordar. E começando pela questão dos pelouros, que parece que são um problema grave, a sua alteração de nomeação, a inclusão no novo pelouro. A questão da definição daquilo que é a política de juventude e a política de maioridade às vezes faz-me alguma confusão. Quando a política de maioridade é de animação das pessoas mais velhas e quando a política de juventude é de animação das pessoas mais novas, isto não faz sentido nenhum ter um pluro. Sinceramente não faz. Porque a política de maioridade deve ser vista desde a habitação, ao acesso à saúde, ao acesso à formação permanente, ao acesso à diversão, tem que ser transversal a todas as atividades e a todas as práticas da pessoa maior. A mesma coisa se aplica à juventude, com outras realidades, com outros problemas. Por isso, é a visão que temos neste momento, que temos para estas franjas da sociedade, para estes grupos numerosos que merecem uma atenção especial, vai para além de terem um pluro que se dedique a uma parte dos seus anseios e das suas aspirações.
Ou seja, anuncia-se uma orgânica diferente. É isso.
As políticas têm que ser vistas transversalmente. Têm que ser vistas... A política de juventude tem que pensar no acesso da juventude à habitação. Tem que pensar no acesso da juventude ao mercado de trabalho. Não pode ser, ou não deve ser, quanto a nós, numa ótica das atividades ditas dos jovens. As atividades ditas dos jovens, e os jovens, não sei em que, acho, não tenho bem claro em que idade terminam, se terminam nos 26, como terminava o cartão jovem, se terminam nos 30, como terminam as juventudes partidárias, se terminam nos 40, como são os jovens agricultores, mas a fase de etária mais jovem tem problemas que são transversais à sociedade e devem ser trabalhados com a sua especificidade, assim como os problemas da maioridade. Aquilo que é preocupante e é também, e queria transmitir esta mensagem, é que encontra-se nos diferentes serviços prestados pela Câmara, nomeadamente nos dedicados à juventude, nos destinados à maioridade, há algum receio de que se vai terminar com esses tipos de serviços. Nem se vai terminar com o 83 milhas, nem com o Fórum da Maioridade, nem com os Fóruns da Juventude. É necessário que as pessoas não transmitam também esse e fomentem esse clima de receio de que o movimento e o novo executivo camarário vai terminar com estas atividades. Certamente vão ser revistas, melhoradas, mas não está, nunca esteve previsto que fossem encerradas de um momento para o outro. E aquilo que nós assistimos neste momento nas visitas que se possam fazer a esses locais é algum receio se isso vai acontecer ou não. Em relação à questão das más práticas, eu gostaria só de referir que o movimento em si não tem à sua volta uma nuvem de ex-prestadores, de quadros que já prestaram serviços noutros setores, noutras instituições. Nós temos que nos valer daquilo que temos próximo e daquilo que, das pessoas que são valiosas. E nós constituímos o movimento e incorporamos mesmo nas nossas listas as pessoas que quiseram dar a cara, que quiseram participar, e é com essas pessoas que temos que contar. O facto de serem familiares, acima disso está previsto, está a sua competência, a sua experiência, a sua formação e a sua confiança pessoal. Em relação a de onde surge o problema ou de onde é levantada a questão, acho que não preferia não comentar, porque eu estou convencido que quando as pessoas são nomeadas para cargos é por estes fatores, por estas características e não por critérios pouco éticos. Acresce que dizer que há um empolamento da situação que por vezes não se compreende, porque a questão é que a relação familiar que existe é comigo e eu não vou trabalhar com quem quer que seja. Eu não nomeei ninguém para trabalhar comigo. Há um familiar meu que foi nomeado para trabalhar com outras pessoas. É verdade. Porque é competente, séria, honesta e com provas dadas. E por isso, estamos falados.
Meus caros, estamos...
Deixa-me só dizer aqui uma nota, que em relação à animação, a juventude e a maioridade não se resume à animação. Bem, que é uma coisa preocupante, que espero que não entendam, que o UPF não entenda que isto seja... Porque a juventude tem sido trabalhada na articulação com a formação, com a educação, com o emprego, com as bolsas que de acesso para o ensino superior, os fóruns de emprego que têm uma grande componente na juventude, e a maioridade é tratada com recato, acima de tudo com recato. Isto não é um festival, não é uma tratada da juventude, tratada da maioridade. Não é um festival, não é, por amor de Deus, não é. O trabalho foi feito, está e agora acho que fico preocupado é por desconhecerem e por resumirem a animação. Isso fico preocupado e isso é que pode depois levar a que o caminho possa não ser, mas isso, lá está, vamos ver. Mas ver, acima de tudo, são as ações que têm que ser implementadas e também a questão de fazer da CPCJ um pelouro é como fazer da CIRA um pelouro, onde o município está representado, não é? Não há um pelouro da CIRA, por exemplo, é? O município tem uma representação. Não é assim que deve funcionar. Mas pronto, mas em relação aos laços familiares, o Sérgio está aqui, temos aqui um governo que são pai de três famílias. Portanto, nesse aspecto, acho que o esclarecimento está dado.
Meus caros, eu em relação a isso, eu gostava de fazer uma pergunta ao Hugo. Hugo, quando foste nomeado para o teu cargo, para o cargo que desempenhaste profissionalmente no PCI, foi porque eras competente.
Eu não fui nomeado, não é um cargo de nomeação.
Foi porque eras competente.
Não, isso não é um cargo
não
de nomeação.
Tem nada a ver com...
Não tem a ver com isso. Pronto. Tem a ver com o conhecimento e não sou familiar de ninguém.
Pronto.
Não tenho nenhum familiar em lado algum, posso já dizer.
A questão da familiar tem a ver, pode-se, coloca-se é a questão familiar, coloca-se a questão
não é
do...
É uma questão pessoal, era o que mais faltava. Nem é uma questão pessoal, nem nada disso. Até porque acho que quando as pessoas vão desempenhar uma função, têm que ter competência para tal. Sob pena de quem está a contratar, sob pena de sair prejudicado nas suas ações diárias.
Concordamos plenamente.
É isso. Portanto, não tem nada a ver.
Carlos, eu gostava de, a respeito disto, dizer, é eticamente condenável. Pode ser. É uma prática repetida noutros lugares, promovida por partidos? É. Pelos vistos, o movimento independente, que vinha para combater o comunismo e o populismo, tem práticas bastante próximas daquilo que caracterizava de comunismo e alimenta o populismo em vez de o combater, porque este tipo de práticas alimenta o populismo em vez de o combater. Em relação ao facto de o José Pinto Reis dizia que, mais ou menos isto, a ideia que queria passar é nós não somos um partido, portanto não temos aqui um histórico de relacionamento com uma série de quadros e tal, não sei o quê, portanto temos que ir à lista telefónica. E é quem aparecer. Não pode ser assim. E normalmente a lista telefónica, a minha lista telefónica é dos meus amigos e dos meus familiares. Não pode ser assim. E dos familiares dos meus amigos. Não pode ser assim. Não é assim que se deve governar uma Câmara. Em relação à contratação do... E a este respeito, tenho que repisar a contratação de um assessor jurídico / advogado para a Câmara Municipal, em violação do Código de Contratação Pública, prática que já era seguida anteriormente pela maioria anterior, ou seja, o que demonstra que esta maioria vai repetir, infelizmente, algumas práticas que a maioria anterior dizia, porque contrata para assessoria jurídica através de uma avença, de uma prestação de serviços, quando a Câmara tem e deve ter, e se não tem suficiente, deve contratar através de concurso pessoal juristas, porque a Câmara tem um gabinete jurídico que deve ter juristas para fazerem a consultoria jurídica ao Executivo de forma isenta, profissional e no quadro da função pública, e portanto não achamos que deva ser contratada uma prestação de serviço de um jurista. E no que diz respeito ao advogado, a lei determina que para prestações de serviços superiores a 20 mil euros deve haver uma consulta ao mercado. E portanto, nos termos do cumprimento do CCP, deve haver uma consulta, convidados a apresentar preço, três entidades, neste caso três advogados, e apresentarem o preço. Eu acredito que nós temos, que é a única coisa que interessa para a Câmara Municipal, é ter um bom advogado. Tecnicamente bom. E portanto, eu acredito que nós, na nossa praça, a Câmara consegue encontrar três advogados tecnicamente bons para que apresentem preço e fica satisfeita com qualquer um deles. Mas optou-se por não se cumprir a lei, porque tinha que se nomear uma pessoa que fazia parte do staff político do Presidente da Câmara. E, infelizmente, eu lamento dizer que esta prática é corrosiva daquilo, da credibilidade da nossa classe política, e porque não podemos usar os dinheiros públicos e as necessidades que temos de recorrer a prestações de serviços para beneficiar o staff político das maiorias vigentes.
É grave a acusação que é feita de que o advogado que foi selecionado fazia parte do staff político do Presidente da Câmara.
Não fazia.
Pronto. Essas são as acusações típicas. Essas são as suas acusações, as acusações que lhe são típicas. Pronto. E mais uma vez me parece que estamos...
E está na proposta. Mais está uma na vez, proposta, que mais é uma confiança vez, pessoal e política.
Exatamente.
Está na proposta. Está
é,
lá escrito.
É esse o princípio.
Está lá escrito.
É esse o princípio.
É que está lá escrito. É que está lá escrito. Eu não estou a inventar.
É esse o princípio.
Está lá escrito que é escolhida porque é da confiança pessoal e política.
É por
está
esse, na proposta. Mas é esse o princípio. É esse o princípio que...
Portanto, não é nenhuma acusação. É constatação de uma coisa que está escrita.
É esse o princípio que justifica. É esse o princípio que justifica o ajuste direto, da prestação de serviços. Porque estaremos perante, e conhece certamente que a Câmara Municipal tem um conjunto de ações na qual é réu, que serão muito complexas e que necessitam que haja uma proximidade e haja um trabalho de qualidade. O advogado escolhido reúne essas condições e por isso
através foi de um escolhido. Procedimento que viola a lei. E a lei é lei.
A lei, é para cumprir. A lei. E há que saber qual é a lei. A lei do Orçamento de Estado do ano passado liberta esse tipo de procedimentos. É possível fazer a contratação não violando a lei. E mais, não tem a ver com a sustentação.
Isso não é verdade.
Pronto. É típico também.
Meus caros, temos aqui, já estamos em cima do meio-dia, mas era apenas um minuto a cada um para poderem dizer, e porque era também tema que tínhamos trazido para hoje. Aliás, o país está com esta discussão entre mãos. Fala-se em crise política, se era inevitável ou não este quadro que parece apontar para eleições antecipadas em Portugal. Hugo Coelho.
Se era inevitável ou não.
Se era inevitável este quadro de crise política.
O PS andou estes anos todos de mão dada com uma esquerda que foi perdendo protagonismo para os próprios partidos. E chegou um momento de que as pontes foram quebradas. Sob pena também, por exemplo, no caso do PCP, de extinção quase. E de um arrastamento de simpatizantes, não digo militantes, mas simpatizantes, para a franja do PS. Um pouco também, talvez, o Bloco, menos, se calhar. Mas no caso do PCP, corria seriamente estes riscos. Durante anos, esta geringonça foi sempre uma perspectiva de braço dado com a esquerda, ter o apoio da esquerda. Não sei se só por questões ideológicas, mas uma perspectiva também de secar ou de afastar a direita, nomeadamente o PSD. Portanto, este surgiu o momento, surgiu a altura em que não foi dada essa mão e o cenário apareceu. É claro que, a partir do momento que o Orçamento de Estado não é aprovado, cria-se esta instabilidade e torna a governança extremamente difícil.
Mesmo que os partidos da alternativa também passem por dificuldades e instabilidade?
Esse é o jogo. Esse é o momento, diria que não é o momento mais favorável para todos, para o contexto nacional, não é? Estamos a sair de uma pandemia, temos uma economia a querer ressuscitar, a querer crescer, um desemprego a querer baixar, com um partido, com neste caso dois partidos de direita, ou um, o PSD, abraços com umas eleições, com umas diretas, não acredito que um desfecho final possa trazer uma maioria absoluta inquestionável. Não sei se afigura esse cenário, não sei mesmo. Se não se afigurar, terá que ser tudo repensado, seja à direita, que parece-me ser mais fácil do que propriamente à esquerda, porque cairíamos exatamente na mesma situação que estamos hoje e seria uma governação muito difícil.
Nós voltaremos a este tema dentro de 15 dias. Creio que aí mais a fundo, se entretanto o Ilhavo não nos trouxer mais motivos também para debate. Sérgio Lopes.
Bem, a situação que estamos a viver decorre de o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda terem votado contra o orçamento mais à esquerda que o Partido Socialista apresentou nos últimos 6 anos. Portanto, se haveria algum orçamento que fosse justificável o Bloco e o PCP votar contra, este de todos os 6 seria aquele que menos sentido faz do ponto de vista ideológico. E do ponto de vista das soluções e do esforço que o Governo fez de ir ao encontro das ideias defendidas pelo Bloco e pelo PCP e pela urgência que alguns setores da atuação do Governo mereciam. E, portanto, este era um orçamento justo, com a identidade do PS e perfeitamente enquadrado naquilo que o Bloco e o Partido Comunista exigiam. E, portanto, não deixa de ter aqui algum irracional que este orçamento tenha sido chumbado e que tenha sido introduzida instabilidade política e orçamental, porque nós vamos indo para um cenário de eleições antecipadas, que é inevitável. Nós vamos estar sem orçamento de Estado até junho. E, portanto, é introduzida aqui instabilidade governativa e orçamental que me pareceria desnecessária. E vamos para eleições num cenário em que a direita está completamente esfrangalhada e que não é, de maneira nenhuma, uma alternativa séria, nem o PSD sozinho, nem o PSD coligado com quem quer que seja, não é uma alternativa séria e sustentada para a governação do país, no meu entendimento, e, portanto, aquela que me parece ser a única alternativa para a governação do país, e espero que a escolha dos portugueses passe por aí, e a única alternativa sólida para a governação do país é o Partido Socialista, e eu espero que, através do voto, o Partido Socialista veja reforçada a confiança dos portugueses para que consigamos governar com condições de estabilidade que, infelizmente, resultaram insuficientes neste ano.
Pinto Reis.
É a campanha eleitoral que teve início nas autárquicas pelo António Costa e que segue agora, Sérgio.
E o Hugo fala corretamente da campanha eleitoral e das autárquicas, porquê? Porque eu acho que esta situação se desenrola a partir da derrota do PS na Câmara Municipal de Lisboa e que dá aqui a esperança a alguns setores da sociedade de que se inverteu o ciclo. Eu acho que, e não consigo perceber a quem é que aproveita esta crise nesta fase. Estamos sujeitos a ir para umas eleições com a direita, infelizmente, não estando preparada, não é? Não estando em meios de processos eletivos dentro dos seus próprios partidos, e para a democracia é bom que haja estabilidade e que haja capacidade de transmitirem os diferentes projetos para que as pessoas possam perceber. Não sei se os partidos de direita vão ter essa capacidade, ou então as eleições serão marcadas para muito mais tarde, o que ainda agrava mais o cenário de termos um país a duodécimos durante mais tempo. Por outro lado, não se compreende como é que não há capacidade de permitir que o ano de 2022 decorresse com tranquilidade. Eu percebo que esta tentação pudesse ocorrer no final de 2022 para o orçamento de 2023, é compreensível e seria mais lógico depois de se verificar a capacidade do Governo de implementar então os dinheiros da bazuca e verificar que se estão a cumprir ou não se estão a cumprir os objetivos de aproximação dos outros países da União Europeia. Eu penso que isso seria muito mais lógico. Fazer cair dissolver o Parlamento, colocar o país em instabilidade, é algo que não se compreende aos partidos e que também não se compreende ao Sr. Presidente da República, que nesta questão, de certa forma, levantou o problema. Havia soluções para além daquelas que o Sr. Presidente da República se limitou a dizer. Ele apontou como sendo a única solução para um chumbo do orçamento. é utilizar a bomba atómica, como foi dito no passado, em situações que provavelmente não seria necessário. Vamos ver a quem é como é que vamos sair daqui. Agora, é necessário que exista estabilidade no país para que nós possamos crescer e recuperar aquilo que perdemos durante a época da pandemia e que se previa que em 2022 se chegasse ao equilíbrio. Vai ser mais difícil.
Obrigado aos três, Pinto Reis, Sérgio Lopes, Hugo Coelho. Dentro de 15 dias, mais uma edição do Discurso Direto. Abrimos aqui esta nova série para 4 anos. O programa fica disponível daqui a pouco em terranova.pt. A todos os votos de um bom fim de semana.